Agora vamos a perguntas que estão aqui. Alguém quer saber se a apiterapia é aconselhável, já que uma abelha morre em cada aplicação. Porque nós sabemos, não é, que as abelhas têm um remédio e quando ela nos pica, faz um certo efeito benéfico. Embora a gente não goste da picada das abelhas, porque a gente não conhece o benefício daquela picada. Só que quando a abelha nos pica, ela morre, porque ela deixa o ferrão e não pode continuar a viver sem ele. E há pessoas que fazem terapia usando as abelhas. Põe a abelha na parte que precisa e ela pica e ali ela morre. Bem, isto fica na consciência de cada um, não é mesmo? Precisaria que não houvesse outras terapias para a gente fazer apiterapia. Mas aí fica na consciência de cada um. A propósito de terapias que podem existir sem que a gente jogue com a vida das abelhas, aqui uma pessoa disse que ele estava visitando uma reserva florestal, e viu lá na casa de um morador um menino deitado de short no chão de terra, coberto por um lençol. E ele então perguntou o porquê daquilo. E aí lhe explicaram que o menino estava em processo de cura, porque lhe havia aparecido uma grande ferida na perna. E ele estava curando isso deitado no chão de terra, coberto com um lençol. E ele então viu que se tratava de uma ulceração muito grande. Ele indicou o confrei que havia ali na horta. Ele macerou o confrei e colocou na chaga do menino. E ele diz que em 2 dias o processo de cicatrização havia se acelerado. Aqui uma pessoa está pedindo que a gente dê esta informação complementar a respeito de eucaliptos, porque outro dia foi falado aqui muito sobre os eucaliptos e esta pessoa deixou uma informação complementar. Os eucaliptos demandam muita água e nutrientes apenas nos primeiros anos, quando o seu crescimento é mais acelerado. Os eucaliptos têm fama de ser um vilão ecológico. E essa fama decorre do utilitarismo exagerado das indústrias, que querem o máximo de celulose em prazos muito curtos. Então, cortam os eucaliptos antes da maturidade deles. Se nós colocamos bastante água e nutrientes quando o eucalipto é pequeno, na maturidade, os eucaliptos não precisam mais de nada. Aí eles começam a servir as abelhas, e aí eles são fontes de prana para nós absorvermos, etc. E eles, crescidos e fortes, promovem um grande equilíbrio no meio ambiente. Então, a longo prazo, eles deixam de ser vilões, como se pensa, para serem um bem e o equilíbrio do ambiente. Para contribuir para a evolução de um cachorro, é preciso conversar verbalmente ou mentalmente com ele. Ou se somente as nossas atitudes e intenções bastam. Bem, o animal terá num ciclo futuro, em um outro planeta, que ser humano, num ciclo futuro. Um animal, uma próxima etapa, ele vai ser humanidade, em um outro planeta, não aqui. Então, se nós conversarmos com o animal, se nós falarmos com o animal, nós o ajudaremos muito, sim. Nós o ajudaremos. Agora, a pessoa pergunta: conversar verbalmente ou mentalmente? Em geral, verbalmente, porque o animal ainda não tem uma mente que possa ter uma telepatia com a nossa. Então, se você vai conversar com ele mentalmente, ele poderá não receber. Ele vai receber é através de outros sentidos dele. Ele vai te perceber mesmo que você não fale com ele. Porque ele, pelo plexo solar, ele sabe da tua intenção. Ele sabe a tua intenção até mais do que você. Ele tem esse sentido. Agora, se você fala com ele, você vai ajudá-lo a ouvir a sua voz, a ouvir as suas palavras, e isso para o desenvolvimento mental dele pode ser muito importante. Agora, transmitir isto telepaticamente, isto já é mais complicado para um animal. O uso do verbo, o uso da palavra, isto pode sim ser muito eficiente. Ele não capta o que você pensa. Ele capta o seu impulso, a sua intenção, o seu sentimento. Isso ele capta tudo. De forma que ele está sabendo o que você é e o que você está ali representando. Não precisa você falar. Se ele é mais evoluído e se ele já está desenvolvendo a mente, você falar pode ajudá-lo. E se nós pudermos falar sobre reverência? E por que uma pessoa é irreverente? A reverência é um sentimento nosso por aquilo que nós consideramos sagrado. Uma espécie de respeito muito interno, muito profundo, diante de certas qualidades que nós ainda não desenvolvemos. Então nós reverenciamos essas qualidades quando elas aparecem. Então reverência não é uma coisa muito banal e vulgar. Reverência é pelo sagrado, reverência é por qualidades, é por virtudes que a gente ainda não tenha desenvolvido, por isso tem reverência. A reverência, em geral, se dá aquilo que tem qualidade divina. Reverência se dá aquilo que é supra-humano. Ao que é humano não cabe reverência. A reverência é para a qualidade, é para a virtude supra-humana, além dessas virtudes humanas. E como isso brota, como isso aparece, quando isto surge, quando nós estamos realmente visualizando essas coisas supra-humanas, é muito raro uma pessoa reverente. Porque ela só pode se tornar reverente quando ela estiver diante de uma coisa muito elevada. Aí é que a reverência vai desenvolvendo nela. A reverência não se desenvolve se a admiração é por uma coisa material ou se é por uma pessoa humana. Aí a reverência não desenvolve. A reverência mesmo, na vibração desse termo, é quando você está realmente diante de algo muito superior, muito especial, supra-humano. Aí você vai conhecendo a reverência. E aí você vai ver o que é reverência. Que não é respeito. Respeito é humano. Reverência é de alma quando está diante de algo maior do que ela. E se atualmente devemos optar pela cremação ou pelo enterro? Em princípio, isto é um assunto muito individual e o melhor seria que a própria pessoa escolhesse, se ela quer pensar nisto. Eu conheci uma pessoa que, quando foi perguntada, ela disse: isto não é problema meu, isto é problema daqueles que vão ficar. É um ponto de vista, não é? Porque assim deixa os que vão ficar liberados para fazerem o que for, do ponto de vista deles, o melhor. Isto é um ponto de vista. O outro ponto de vista é nós deixarmos sim a orientação de que queremos ser cremados, para não sermos mais um fator de contaminação para a terra do planeta, de contaminação para o clima psíquico do planeta. Porque um corpo em putrefação está contribuindo para o agravamento do nível psíquico planetário. Isto também fica na vontade de cada um. Pois não. Ela está dizendo que há uma regra, né, que deve ficar 3 dias antes de cremar. Isso é uma regra básica, isto é uma média. Mas isto depende de como a pessoa viveu. Então, se a pessoa foi sempre desapegada, se ela trabalhou muito o desapego, quando ela percebe que chegou a hora, ela colabora para se desligar do corpo físico. Então, esses que colaboram, quando percebem que chegou a hora, esses podem ser cremados muito mais rapidamente do que aquele que é inconsciente, ou que não colabora, ou que é apegado. Então, isto é caso por caso. E aí nós todos precisamos pedir muita luz. E o próprio indivíduo deve se preparar para essas coisas, para poder colaborar com aqueles que ficam. Aqui uma pessoa está constatando que os abortos são um fato trivial hoje, e que as pessoas abortam normalmente, como se isto nada fosse. E ela gostaria de ter um esclarecimento sobre isto, principalmente o que acontece com o ser que é abortado. Aqui também cada caso é um caso, porque se alguém um dia fez um aborto, numa vida sucessiva, ele pode ser abortado para retorno kármico. Então, há seres que são abortados porque, por sua vez, nas vidas anteriores abortaram. Então, tem que equilibrar este fato. Agora, se o ser nunca abortou e é abortado, quando ele renascer, ele vai ter oportunidades maiores do que aquelas que naturalmente teria. Porque se ele foi abortado, a sua evolução foi interrompida, seu processo foi interrompido e ele teve que retornar. Na próxima encarnação, ele vem com facilitações para a sua evolução que lhe vão compensar esse aborto anterior, este fato anterior. Agora, quem aborta, seja como for, vai receber o karma de retorno disto. E isto também é muito pessoal. O karma de retorno não é igual para todos. O que nós podemos ter como certo é que tudo o que fazemos a nós retorna. E sempre que nós desequilibramos alguma coisa, nós vamos ter oportunidade de reequilibrar numa próxima etapa. Então, quem acha que desequilibrou alguma coisa, certamente vai ter oportunidade de equilibrar isto de alguma forma. Pessoas, por exemplo, que abortaram, podem ter a oportunidade de salvar uma vida. E assim aquilo fica equilibrado dentro do karma. E outras oportunidades que podem acontecer, desde que a gente reconheça e que a gente peça que isto seja equilibrado. E dentro da lei do equilíbrio, nós não estaremos recebendo favor nenhum de ver isto equilibrado, porque isto é de lei, que tudo deve ser equilibrado, com a nossa colaboração ou compulsoriamente, porque o universo não pode entrar em desequilíbrio e não entra em desequilíbrio. E uma pessoa tem um quadro de confusão familiar completo. Não há nada na família dela em equilíbrio. E ela está muito desgastada com isso, inclusive porque não consegue implantar na família um outro ritmo. Tudo isso não impede que você sirva a Deus e ao mundo. Você se ofereça para servir a Deus. Você se ofereça para servir ao mundo. E virão as oportunidades de servir. Se as coisas na família estão muito confusas, e se não há como você ajudar ali, você se lembre do ditado: ninguém é médico na própria casa. Não existe esse ditado? E ninguém é profeta na própria pátria. Isso está até na Bíblia. Então, ninguém é profeta na própria pátria. Ninguém é médico na própria casa. Isto não é assim para todos, mas é bastante verdadeiro. Então, você ouça bem essas frases e procure servir numa outra direção. Se você tem necessidade de servir, se a sua alma está aí para servir, não falta trabalho, não falta serviço e não falta quem precise. Não perca seu tempo com quem não quer receber a sua ajuda. E se o caminho espiritual trabalha com o inconsciente? O que nós chamamos de inconsciente, não é? É aquela nossa consciência desconhecida, que não é consciente para nós. O nosso inconsciente é muito mais amplo do que o nosso consciente. Nós realmente não nos conhecemos. Aquilo que nós conhecemos de nós é uma mínima das mínimas partes. A maior parte de nós desconhecemos, porque é um nível que a nossa consciência humana não alcança. E aqui está perguntando se o nosso caminho espiritual trabalha com o inconsciente. Sim, claro. Tanto assim que muitas vezes você se encontra no caminho. Você é posto no caminho. E quando você vê, você está no caminho. Quando você percebe, você até já caminhou um pouco. Você é posto ali. E isso é o trabalho da nossa parte não consciente. Ela está chamando de inconsciente. Isto que nos põe no caminho, tanto pode ser a alma, se ela já tem uma certa evolução, como a mônada, o espírito. O espírito também pode pôr o ser no caminho. E quando o espírito põe o ser no caminho, nós chamamos de coisa compulsória, porque aí não tem como não fazer. É tão compulsório que se alguém disser: não, eu não quero, eu vou me suicidar, ele não consegue morrer. E se existe pessoa capaz de ver o futuro, como por exemplo Nostradamus, como se explica o livre-arbítrio? Então, se nós temos livre-arbítrio, como é que Nostradamus pode falar o futuro? Se nós ainda não resolvemos, não é? Se nós ainda não determinamos, como é que ele vê? Nostradamus é simbólico de qualquer vidente. Nós temos livre-arbítrio é no nosso pequeno destino. Isto é, nós temos livre-arbítrio naquele plano onde a mente pode comandar, onde a mente pode compreender. Mas além da mente, nós não temos livre-arbítrio, não. Além da mente, existe um destino para nós e esse destino vai ser cumprido. A gente saiba ou não qual é, compreenda ou não qual é, ou se compreendeu, mesmo que não queira, ele vai ser cumprido. Então são planos diferentes. O livre-arbítrio existe até o plano da mente, mas além da mente isto não existe. Além da mente existe um rumo, e para aquele rumo nós todos vamos, mesmo que a mente resista, mesmo que a personalidade não queira. Isto um dia vai acontecer. E tem pessoas de terceiro raio que aplicam a inteligência nisto. Então diz: se tem um destino, se eu tenho um rumo, se existe uma meta, então eu me ofereço para ir para lá, porque eu não quero perder tempo. Aí precisa terceiro raio e precisa já ter sofrido muito. Porque se a gente não sofreu muito, não vai chegar a esta conclusão. Vai continuar querendo fazer as coisas à sua maneira. Mas chega um momento em que a gente diz isto basta. Agora eu quero ser aquilo que é para ser. E aí acontecem as coisas mais rapidamente, não é? Com menos sofrimento, com mais harmonia e com mais beleza também. Nós ontem, não é? Vimos o quanto é necessária a beleza, né? Não só a beleza externa das coisas, das situações, mas a beleza na vida também. E o que é a beleza na vida? A beleza na vida é a vida que te cabe viver, seja qual for. Se você está na vida que é para ser vivida, aquilo é belo em si. Nós é que somos míopes, que temos a mente distorcida, então queremos fazer a vida à nossa maneira. E aí a vida não pode ser bela, porque ela não está em harmonia com um plano geral. Ela não está em harmonia com um plano universal. E se existe algum motivo espiritual para os seres humanos tenderem a cruzar as pernas e os braços? Havia disciplinas antigas nas quais nós tomávamos certas posições com o corpo físico. Então, quem tem karma com aquelas disciplinas, ou quem usa conscientemente aquelas disciplinas, ele sabe quando cruzar os braços e quando cruzar as pernas. E ele sabe o que ele está fazendo do ponto de vista da energia, que não é o nosso caso. Porque nós não somos orientais, não é? Nós somos ocidentais, então temos outros processos de lidar com a energia, diferente do processo dos orientais, que todos nós podemos ter sido, né, encarnações anteriores, mas hoje somos ocidentais. De forma que hoje, para nós, estar com os braços cruzados e estar com as pernas cruzadas, isto são posições que, do ponto de vista da energia, travam a energia no corpo físico. Então as pessoas naturalmente cruzam as pernas quando estão sentadas. Elas estão cruzando o circuito da energia. Em vez de deixar que a energia que venha do alto flua pelo corpo e o excesso vá para a terra. Porque se ele está com os dois pés no chão, o excesso vai para a terra. Se ele está recebendo energia do alto, ele não fica intoxicado de forças e de energias. Porque pela aura começam a entrar muitas forças, forças do ambiente, etc. Se você está com as pernas cruzadas, aquilo fica cruzando dentro de você. Aquilo fica sem saída. Agora, se você está com os dois pés no chão, aquilo desce pelas pernas, sai pelos pés e a terra absorve. Porque isso é uma oferta da terra para nós. E os braços, a mesma coisa. Porque não só pelos pés nós eliminamos toxinas psíquicas, mas eliminamos toxinas psíquicas também pelas palmas das mãos. Eliminamos pelos braços. Isto tem horas que sai pelos braços e sai pela mão. E horas que desce pelas pernas e sai pelos pés. Então, se você está com os braços cruzados, você está travando também este fluir da energia. Agora, isto, não sei se pode ser rígido. Isto, cada um é que tem que conscientizar e tem que ver o que naquele momento é o melhor para o seu corpo, o melhor para si. O que não deveria é ser inconsciente diante destas coisas. Nós teríamos que observar em nós essas coisas e observar o que acontece conosco se nós estamos com os dois pés no chão e, por exemplo, com os dois braços pousados aqui na perna, como nas estátuas do Egito, vocês lembram, né? Nas estátuas do Egito, lá sabiam sentar, lá conheciam o cosmos muito mais do que nós. Então, se vocês veem uma estátua egípcia, aquela é a posição correta. Agora, Você que sabe o que quer fazer do seu corpo, como você quer usar o seu corpo e o que, que tem mais importância para você. Se é uma atitude sua, emocional, ou se é a posição correta para o corpo. Isso cabe a você escolher. Uma pessoa esteve numa partilha recente, na qual nós falamos da energia do pai. Mas estávamos falando em pai, não? Do ponto de vista dos nossos núcleos superiores. Então o que foi dito é que esta palavra pai, na falta de outra, tem um sentido muito interno, muito espiritual e muito verdadeiro. Isto é, se eu estou em nível de personalidade, eu me dirijo ao pai quando eu me dirijo ao meu eu superior. Então, o eu superior é o meu pai. Se eu já estou em nível de eu superior, eu me dirijo à mônada, eu me dirijo ao espírito. Então, o espírito é o meu pai. Quando estamos na consciência da mônada, na consciência espiritual, eu me dirijo ao regente. Então, o regente é o meu pai. Quando nós estamos neste processo, nós liberamos aquele ser que nos gerou, que nos colocou na encarnação e que nós também chamamos de pai. Porque ele poderia ser um símbolo desta paternidade. Mas para ele ser o símbolo desta paternidade, ele teria que estar nos ensinando a olhar para o nosso eu superior. Isso é, ele estaria nos ensinando a transferir esta impressão de paternidade dele para o meu eu superior. Isto seria um bom pai. Aquele que ensina o filho desde criança, olha, seu pai está aí dentro do seu coração. Seu pai é o seu eu superior. Eu te pus no mundo, fui canal para você estar aqui no mundo e vou ser canal para o teu bem o quanto Deus quiser. Mas o seu pai, aquilo que proporcionou que eu te pusesse no mundo foi o teu eu superior. Quer dizer, isto seria um bom pai, não é? Para nós. E isto nos ajudaria muito. Agora, muitas vezes o ser encarna traumatizado por experiências em vidas anteriores. E se isto não é feito com sabedoria, com energia da alma e de cura, e no momento correto, fica parecendo para aquele ser que ele está sendo rejeitado. Então precisa ter cuidado com isto. Porque para ele se sentir rejeitado, quer dizer que ele é doente. Então você precisa tomar cuidado. Primeiro tem que ajudá-lo na cura e depois levá-lo à realidade. Nem todos nós podemos estar diante da realidade sem um certo preparo. E esta pessoa está com dificuldade de amar este pai, que não é o pai humano dele. E como é que ele faz para se entregar a ele absolutamente? Então, você experimente se dirigir a ele e peça a ele que te ajude. Peça a ele que te ajude. E certamente ele vai responder. E uma pessoa estava viajando e num determinado lugar ele viu o que ele já tinha visto em um sonho. Ele já tinha sonhado com aquele lugar. Então ele quer saber o que é isto. Antes de nós chegarmos a um lugar, o nosso corpo astral chega lá. Nosso corpo astral, ele é mais rápido, porque ele não é material denso, ele é de material astral. Para ele não há obstáculos de espaço, de tempo, para o corpo astral não há portas, janelas, não é preciso transporte. Então, se eu vou para um lugar, muito provavelmente o meu corpo astral chega lá muito antes. E dependendo da antecedência com que ele foi para lá, e dependendo das experiências que ele faz lá, quando o meu corpo físico chega lá, parece que é um lugar conhecido. Agora, para isso também pode ter outra explicação, que é mais raro, mas existe também. Quer dizer, você chega num lugar e parece que já conhecia. Pode ser que você tenha vivido ali, numa vida passada. Isto é mais raro, mas acontece também. Porque geralmente, quando a gente termina uma encarnação, acontece um balanço na nossa vida. E quase sempre nós precisamos prosseguir a nossa evolução. Então, vamos ter oportunidade de um ambiente diferente, com situações diferentes, com circunstâncias diferentes. Então, não é obrigatório nós reencarnarmos no mesmo lugar onde desencarnarmos. Isto pode acontecer, mas isto não é obrigatório. Nós podemos, a cada encarnação, estarmos num lugar completamente diferente. Mas isso são coisas muito individuais. Aqui uma pessoa está precisando de esclarecimentos a respeito dos retiros de 21 dias. Porque ele ouviu falar nesses retiros, nós anunciamos esses retiros em várias partilhas, e ele não está conformado de não conseguir inscrição nesses retiros. E ele quer saber por quê. Você pode procurar a coordenação desses retiros e vai saber por que que você não foi inscrito no retiro de 21 dias. Há casos em que a pessoa pede o retiro de 21 dias e as pessoas que coordenam o trabalho podem se enganar, né? Porque todos podem se enganar. Mas as pessoas ficam muito atentas naquilo que é o melhor bem da pessoa. Então, às vezes, tem a impressão de que 21 dias é muito para o indivíduo ficar recolhido. Então, oferecem um retiro menor, de menos dias. Quando isto acontece, se nós ficamos descontentes, é porque não estávamos mesmo preparados para o retiro de 21 dias. Agora, se nós recebemos esta notícia e dizemos, bom, então como vamos fazer? Se você combina uma outra forma de retiro, isto pode ser mais proveitoso para você do que aquilo que você tinha planejado. Mas aí precisa fazer experiência. A lei da obediência é muito importante e muito necessário que a gente a viva, que a gente a experimente. Na lei da obediência, quando você obedece e aquilo era errado, você é sempre compensado, em seguida. Digamos que você obedeceu porque você conhece essa lei e ali parecia que deveria mesmo obedecer. E digamos que houve um engano. Você será compensado. Isto tem que ter fé, que é para a gente poder aprender, não é, a viver as leis.